Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 23 de abril de 2024. Eu sou Júlia Lordello e comigo na apresentação está Stephanie Suerdick.
Oi, Júlia. Olá a todos que nos acompanham. O Porsche, conduzido pelo empresário Fernando Sastre Filho, estava a 156 km por hora, momentos antes de bater no Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, no dia 31 de março. O limite da avenida onde aconteceu o acidente é de 50 km por hora.
As informações constam no laudo divulgado pela Polícia Técnico-Científica. Com a batida, Ornaldo morreu e o amigo do motorista do carro de luxo, que estava no banco do carona, ficou gravemente ferido. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, Fernando Sastre dirigia em alta velocidade e sob o efeito de bebida alcoólica.
Em depoimento, Fernando nega ter bebido, mas disse que estava um pouco, não muito, acima do limite de velocidade para a via. Ele se apresentou mais de 38 horas após o acidente. O empresário foi indiciado por homicídio, por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Dois pedidos de prisão feitos pela polícia foram negados pela justiça.
Os partidos PL e o PT entraram com recursos nesta segunda-feira contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que decidiu absolver Sérgio Moro em duas ações que pediam a cassação do senador.
Com o placar de 5-2 no início de abril, desembargadores analisaram as ações protocoladas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, que acusam Moro e os suplentes de irregularidades.
A chapa de Moro foi acusada de Caixa 2, utilização indevida de meios de comunicação social, além de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022.
A deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República no caso que investiga a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A decisão foi divulgada nesta terça-feira e a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.
Zambelli foi denunciada como mandante pela prática de 10 crimes, dentre invasão de dispositivo informático e de falsidade ideológica por ter inserido documentos ideologicamente falsos no sistema informático. Já Delgatti, por inserir documentos falsos no sistema do órgão, como mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, assinado pelo próprio magistrado.
Sobre a decisão da PGR, a assessoria de imprensa da deputada e a defesa de Delgatti ainda não se manifestaram. A Metrópole segue acompanhando o caso.
E agora, de olho na Rádio Metrópole, o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Salvador, Kleber Rosa, afirmou acreditar que o partido tem grandes chances de alcançar um possível segundo turno nas eleições municipais, que estão previstas para o dia 6 de outubro. A pré-candidatura de Kleber Rosa foi oficializada no último dia 13 na Casa do Olodum e disputam com ele, com destaque nas pesquisas, o atual prefeito da cidade, Bruno Reis, e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior.
Qual é a possibilidade hoje da gente disputar uma vaga no segundo turno? Ao meu ver, total. Sem desprezar a força do grupo político do governo. Eu apareci com 10% em dezembro. Isso é um fenômeno para o PSOL. Nós estamos nessa eleição, não é para demarcar posição, nós estamos nessa eleição para conquistar o nosso povo, garantir um lugar no segundo turno, se tiver. E se tiver, e a gente tiver no segundo turno, aí zera tudo. Aí é outro processo, aí é igual para igual, condições, tempo, e aí as verdades, que tem gente dizendo aí, né? O prefeito disse, quero dizer umas verdades, eu tô doido para ouvir essas verdades, porque até agora eu não ouvi nenhuma verdade.
Ainda em entrevista à Rádio Metrópole, nesta terça-feira, Kleber Rosa afirmou que diversas pessoas que compõem cargos na política estão nessas funções apenas com o objetivo de manter seus privilégios. O professor destacou que isso acontece em Salvador e é visível a partir da venda de terrenos que deveriam estar a serviço dos interesses sociais para grupos empresariais. Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal de Salvador aprovou o projeto do Executivo, que autorizou a venda de 40 terrenos, incluindo áreas verdes da cidade.
Boa parte das pessoas que estão no exercício da política, do poder público, estão representando a si e ao seu grupo para manutenção de privilégios. Para garantir na cidade ou no estado, seja lá em que instância for, para garantir fazer daquilo um espaço de negócios para si e para os seus. Quando a gente percebe o que aconteceu, o que tem acontecido, quer dizer, a prefeitura ela vende terrenos, terrenos inclusive que deveriam estar a serviço de interesse social, interesse coletivo, vende para grupos empresariais, que é quem termina comprando, e parte desses grupos tem muito ou pouco, de forma ostensiva ou de forma discreta, relações políticas com quem vendeu, com quem está no exercício do poder. Então, isso caracteriza, ao meu ver, como as elites governam.
A entrevista completa você confere no YouTube do Portal Metrô 1.
O bilionário Elon Musk abriu uma ofensiva contra as autoridades australianas após a justiça local ordenar que a sua plataforma X, o antigo Twitter, removesse os vídeos que circulam do bispo cristão sendo esfaqueado em uma igreja em Sydney no último dia 15. Um juiz australiano determinou que as filmagens fossem impedidas de circular pelo mundo e também atendeu a um pedido de liminar das instâncias que buscam monitorar a internet do país.
A empresa teria 2 dias de prazo para cumprir a ordem. No entanto, Musk deixou claro que iria desrespeitar qualquer decisão. Ao receber uma notificação da comissária de segurança eletrônica, Julie Graham, para remover os vídeos, ele apenas respondeu que ela seria a comissária da censura da Austrália.
A crise entre as autoridades e Musk se intensificou nesta terça-feira, quando o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, desafiou o empresário e garantiu que seu governo estava preparado para enfrentar Musk e saiu em defesa da decisão da justiça.
Albanese disse que Musk é um bilionário arrogante que pensa estar acima da lei, mas também acima da decência comum. O primeiro-ministro ainda afirmou que o dono do X não possui responsabilidade social.
No início deste mês, o empresário questionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o porquê de tanta censura no Brasil e ameaçou fechar o escritório do X aqui no país.
E é isso, pessoal. Os Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. É isso, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau a todos.